Solicito, né, por gentileza, que os senhores vereadores, né, e vereadoras a tomarem os seus lugares para iniciarmos, né, a nossa sessão ordinária dessa noite. Cumprimento todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis, a imprensa, né, da página do Facebook De Olho na Cidade, aqui representada pelo Dr. Fábio, o Cairo e o Júnior, e também pela toda a população presente, né, aqui nessa noite no nosso plenário, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito, né, ao senhor o primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença, né, dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
E vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos, né, os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. A partir do momento, temos 5 minutos para que cada vereador possa falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, né, ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando, que faça as leituras, né, dos recebidos da senhora prefeita, dos recebidos dos nobres vereadores e vereadoras e dos recebidos de diversos.
Só para adiantar aqui o processo, as matérias recebidas, então, dos vereadores, do 38 ao 57, e também a matéria recebida, número 60, em resposta aos vereadores dessa casa. Projeto de lei ordinária número 16/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 1 do Residencial Jardim Europa de Rua Maria da Costa.
Projeto de lei ordinária 17/2023. Célio Aristão, Marco Antônio Fonseca, denomina a Rua 4 do Jardim Residencial Jardim Europa, de Rua Maria de Lourdes Pedrosa.
Projeto de lei ordinária 18/2023, Célio Aristão, José Nilson Viana, projeto de lei ordinária que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal de Combate à Discriminação Racial, a ser comemorado anualmente, dia 21 de março, e da outras providências.
20. Projeto de lei ordinária 19/2023, vereador Célio Aristão, Marco da Fonseca, denomina a Rua 2 do Residencial Jardim Europa, de Rua Jornalista Antônio Carlos Pedrosa, Tatá.
Projeto de lei ordinária número 20/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, projeto de lei ordinária que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o dia da conquista do voto feminino no Brasil, a ser comemorado no dia 24 de fevereiro.
Projeto de lei ordinária, número 21/2023, vereadora Aline Sartori, altera a lei municipal número 3.251, de 5 de agosto de 2009, que institui o programa de prorrogação da licença gestante e adotante, estabelece critérios de adesão ao programa e da outras providências.
Parecer COSP número 3/2023, ao PLO 214/2022, parecer favorável à relatora vereadora Janaína Bastos.
Parecer COSP número 4/2023, ao PDL 23/2022, parecer favorável, relatoria, vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 5/2023 ao PDL 18/2022. Parecer favorável, relator vereador Célio Oristão.
Parecer COSP número 6/2023 ao PDL 20/2022. Parecer favorável, relatora vereadora Jânia Bastos.
Indicação 53/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor competente, realize serviços de capina e limpeza na praça localizada na Vila Romana, do lado de baixo do cemitério municipal.
Indicação número 54/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica a Secretaria Municipal responsável o serviço Tapa Buraco no cruzamento da rua Elvira de Souza Santos com a rua Ariovaldo Darcy Contente, no Jardim Eldorado 2.
Indicação 55/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal a roçagem e limpeza da área verde localizada na rua Joana Parra Ribeiro, na altura do numeral 48, no bairro Ângelo de Rosa, próximo ao postinho de saúde.
Indicação número 56/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal a roçagem da área verde localizada na rua José de Paula Souza, na altura do numeral 589, Jardim Eldorado 2.
Indicação 57/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que o Poder Executivo Municipal realize a reforma dos brinquedos do Parque Infantil da Vila Maria, próximo ao Salinas Supermercados.
Indicação número 58/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, indica ao Executivo Municipal a notificação do proprietário do terreno que está com mato alto, na esquina da Avenida Maria Lúcia Gerito Caldas, com a rua Maria Garcia Secanha, no Jardim Morumbi.
Indicação 59/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio e São José Nilson Viana, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a roçagem do terreno do município localizado acima da creche Álvaro Lipeira, no Jardim Pacola.
Indicação número 60/2023, Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana, indica a Secretaria Municipal responsável o serviço de roçagem no entorno da quadra de futsal do bairro Paineiras 1.
Indicação 61/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana, indica o setor responsável da Prefeitura que realize melhorias asfálticas ou operação Tapa Buracos no final da Rua 13 de Maio, no trecho que ainda está sem asfalto, ou seja, trecho ainda em terra.
Indicação número 62/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard e Porto de Rosa, indica que o Poder Executivo Municipal realize melhorias em uma praça localizada no Jardim Nova Ibitinga, tal como limpeza do mato, iluminação e até mesmo finalização de suas obras, pois a mesma se encontra inacabada.
Moção 60/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Onofre Gonçalves.
Moção número 61/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Manuel Jorge.
Moção 62/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Docelina Bezerra Rizzi.
Moção número 63/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, José Nilson, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Aparecido Franco.
Moção 64/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Natália Além Romão. Mais uma moção, número 66/2023. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Idalina Petrucelli. Dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Edson Fernando Inácio, Adão Ricardo, Célio Edição, Richard Porto de Rosa, Murilo Bueno, Janaína Bastos e José Nilson Viana.
Matéria recebida número 58/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMIS, resposta a requerimento número 49/2023.
Em matéria recebida 59/2023 do SAMIS, resposta ao requerimento 52/2023.
Passamos agora, no momento, para a discussão e votação das matérias dessa noite. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura das mesmas.
Requerimento número 63, autoria vereadora Daniela Branco de Rosa, requerimento de informações sobre a razão da demora das obras do convênio Melhor Caminho, na IBG 242. Com o seguinte questionamento. Número 1, por qual motivo as obras do convênio Melhor Caminho na IBG 242 para a recuperação e adequação das estradas rurais que se iniciaram no ano passado se encontram com apenas uma máquina realizando o serviço em um ritmo de execução demasiadamente lento? Segundo, o que aconteceu que as referidas obras estão com atraso de mais de 70 dias, visto que eram para ter sido concluídas com 180 dias, ou seja, em 14/12/2022?
Requerimento número 63, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos os componentes da mesa, bem como demais vereadores e vereadoras desta casa, ao público presente aqui junto ao plenário, e também uma boa noite para quem nos acompanha pelas redes sociais. O motivo da propositura apresentada foi justamente a obra, que é um convênio importante que foi conquistado através do Estado de São Paulo, pelo governo estadual, no qual vai favorecer muito as pessoas que utilizam daquela IBG, a 242. Eu estive presente na IBG, percorri um bom trecho e percebi a necessidade de uma fiscalização maior por parte tanto do governo do Estado quanto da municipalidade, porque considera-se que já estamos num atraso enorme, né, dentro do prazo estabelecido pelo convênio, e, ao mesmo tempo, está se deteriorando os materiais que foram ali depositados, com utilização apenas de um maquinário, que fica parte do dia desligado, desativado. E aí fica a pergunta, como se faz dentro do setor competente da prefeitura a fiscalização de uma obra tão importante da ordem de mais de R$1 milhão? Então, diante disso, fui procurada por moradores rurais, que muito utilizam daquela IBG, pedindo para que o mais rápido possível, ou pelo menos que consigam, né, minimizar aí e concluir a obra o mais rápido possível. É por isso que eu apresentei a matéria. Senhor presidente, peço acolhimento de todos.
Requerimento número 63, ainda em discussão. Requerimento número 63, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 63 foi aprovado.
Requerimento número 64/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações da administração pública municipal sobre o tempo que levará para se iniciar a implantação da coleta seletiva na cidade de Ibitinga. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe previsão para iniciar a implantação do sistema de coleta seletiva no município de Ibitinga? Segundo, se positivo, a resposta do item 1, qual a data prevista para que a coleta se inicie? Terceiro, se negativa, a resposta do item 1, favor justificar. E quarto, outras informações pertinentes.
Requerimento número 64, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, obrigada. Eu tomo a liberdade, se me permite, senhor presidente, para que eu faça a leitura das considerações em relação à questão da coleta seletiva, que é muito válida neste momento quando a gente fala sobre uma questão ambiental e, sobretudo, sobre as propostas que uma estância turística ecológica vem de encontro, né, como prática pública. Considerando que a destinação do lixo é um problema constante em quase todos os municípios, apesar de mais visível nas grandes cidades, considerando-se também que os lixões continuam sendo o destino de maior parte dos resíduos urbanos produzidos no Brasil, com graves prejuízos ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população, considerando que a coleta seletiva, bem como a reciclagem de resíduos, é uma solução indispensável por permitir a redução do volume de lixo para a disposição final em aterros e incineradores, e ainda considerando que o fundamento deste processo é a separação pela população dos materiais recicláveis e também reciclados do restante do lixo que é destinado a aterros ou usinas de compostagem, e ainda considerando que os maiores beneficiados por esse sistema é justamente meio ambiente e a saúde da população, Considerando que a reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais, que representam em torno de 40% do lixo doméstico, reduzem a utilização dos aterros sanitários, prolongando sua vida útil, e, por fim, considerando que somos uma cidade, instância turística ecológica, logo, práticas públicas inteligentes ligadas à preservação ambiental e saneamento básico deveriam ser permanentes no município há muito tempo. É por isso que requeiro à mesa justamente o acolhimento dos demais colegas desta casa, para que a gente possa avaliar o porquê, até o momento, não se recuperou a questão da cooperativa e, ao mesmo tempo, a questão seletiva do lixo, que muito tempo atrás, há anos atrás, né, houve essa prática aqui no município, e hoje nós não temos aonde simplesmente deslocar o lixo e sequer fazer uma seleção. Porque como basta eu fazer uma seleção de garrafas PETs, de metais, de lixo orgânico, sendo que, na verdade, eles vão para o único lugar, que é o transbordo de lixo, e de lá simplesmente toma rumo para Catanduva. Então, isso muito me preocupa, porque entre as práticas públicas, entre preservação de um selo verde, azul, azul e verde, que eu seja aqui no município, a coleta seletiva é uma das mais essenciais práticas que deveriam ser aplicadas no município. É por isso que eu reitero esta pergunta, este questionamento, que há muito tempo, enquanto jornalista, eu venho cobrando o município. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 64, ainda em discussão. Requerimento número 64, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 64, aprovado.
Requerimento número 65, 2023. Autoria os vereadores Célio Aristão, Janilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a possibilidade de implantar, principalmente nas praças públicas, as luminárias solares. Com os seguintes questionamentos. Número 1. Há possibilidade de fazer um estudo para a implantação desse sistema de luminárias solares? 2. Se sim, em quanto tempo poderia iniciar os trabalhos? 3. Se não, ou por que já que são inúmeras as vantagens?
Requerimento número 65 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, eu fiz esse requerimento como questionário devido a uma reportagem que eu vi. E é o seguinte, fala sobre as luminárias solares, que seria uma solução adotada pela Prefeitura para iluminar praças, parques da cidade devido ao enorme número de ocorrências de furtos. E, além do mais, essa semana também eu vi o pessoal recolocando uma fiação na avenida e o quão árduo é o trabalho. Então, alinhados aí com o conceito de sustentabilidade, as luminárias dispensariam toda aquela infraestrutura elétrica e cabeamento, economizando em matéria, em materiais, e a mão de obra de instalação também, o custo zero da eletricidade no final do mês. Os postes possuem luminárias integradas, reunindo aí todos os componentes em uma só peça. O painel fotovoltaico, que gera aí energia, harmonizamento aí da bateria. E, então, seria essa a pergunta, né? Se há possibilidade de ser implantada aí nas nossas praças, em ambientes que a gente até sabe que o furto dos fios é grande também. Então, fica o questionamento aí, aguardando a resposta também.
Requerimento número 65, ainda em discussão. Requerimento número 65, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 65, aprovado.
Requerimento 66/2023, vereadores Célio Estão, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Requer informação ao Executivo Municipal sobre a interligação do esgoto na rua Pedro Iani, nos altos da Vila Maria, com o seguinte questionamento. Quando a Prefeitura Municipal vai realizar aí a interligação do esgoto na Pedro Iani, lá nos altos da Vila Maria?
Requerimento número 66, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Para quem está nos acompanhando aí através da rede social, vai ver que eu postei algumas fotos também. Mas o interessante, ali desse problema trágico lá para o pessoal da rua, que é composta de chácaras, é o seguinte, essa senhora que me recebeu na casa dela, não é a primeira vez que ela me recebe, eles não têm o recolhimento do esgoto. E, no caso, eles dependem de fossas. No caso dessa senhora, ela já está na terceira fossa, já que ela abriu no terreno dela lá. E quando é necessário, dessa fossa estar cheia para fazer o recolhimento, o caminhão, ele cobra em torno aí de R$ 400. Então, a pergunta que não quer calar, né? Quando que os moradores daquela região, da Pedriane, vão, de fato, ter o esgoto interligado, já que o problema anteriormente era o Lavive, né? Que agora permitiu fazer, entrar no terreno deles lá para poder fazer todo o serviço de tubulação também. Então, fica aí o questionamento.
Requerimento número 66, ainda em discussão.
Pela ordem.
Sim, vereadora.
Obrigada a todos, uma boa noite aos presentes, boa noite à imprensa que se encontra aqui na sessão ordinária, sempre um prazer recebê-los. Eu gostaria de também dizer a minha opinião em relação a este assunto, que mais uma vez retoma aqui na Câmara Municipal, desde, assim como, né, a Walter Piffer, que é também dessa região ali do Alto da Vila Maria, como a Pedriane, né, só para as pessoas se localizarem, que estão geograficamente, quem está nos acompanhando, é um problema crônico, vereador Célio, como você na última sessão disse, né, ano novo, mas problemas antigos. E que, definitivamente, nós precisamos cobrar as instituições, né, responsáveis para que solucionem esta questão que é de saúde pública. Essa é uma responsabilidade, inclusive, né, da nossa autarquia, do SAI, que é responsável, né, pela questão do esgoto na nossa cidade. Nós votamos aqui na Câmara Municipal, foi aprovado, né, essa questão de todo remanejamento, né, inclusive de cobrança, infelizmente, né, para a população que paga mensalmente esse aumento, mas que, infelizmente, a prestação de serviço dessa autarquia não está contento dos serviços básicos que precisam ser realizados no nosso município. Então, quero te parabenizar, vereador, e dizer que você pode contar, inclusive, com o meu apoio neste requerimento.
Obrigado, vereador.
Requerimento 66, ainda em discussão.
Eu, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereador.
Por deferência, por favor, vereador. A senhora, presidente.
Obrigada.
À vontade.
Essa semana, possivelmente, assim como o vereador Célio, também recebi as mesmas demandas dos moradores da Pedriane, que já é um assunto velho nesta casa. E diante disso, eu entrei em contato com o gestor da autarquia, o senhor Belmiro, e ele me informou que, pelo prazo de até 6 meses, será possível resolver a questão, uma vez que eles estão aguardando agora o projeto, que justamente limita-se, né, a questão de toda a canalização que vai ser feita lá, findar junto à Lavive, a empresa Lavive, e, com isso, o projeto é necessário elaborar e, depois, a abertura de processo licitatório. Como a gente sabe que, no poder público, tudo anda a passos largos e lentos, é evidente que eu acredito que 6 meses não seja um prazo a concluir, mas estaremos juntos cobrando, vereador Célio, parabenizo pela iniciativa, porque realmente os moradores já estão cansados de solicitar, e até um pequeno comentário foi colocado assim, ó, isso já acontece há 20 anos em que acontece esse problema, né, que estão vivendo esse problema. Seria realmente plausível que fosse efetivado e resolvido nessa gestão. Olha a importância que isso teria para todos os moradores daquele local. Então, diante disso, foi falado, foi conversado, e o gestor, né, disse que um prazo final será de 6 meses. Então, a gente vai acompanhar esse prazo. Né, eu acredito que a casa como um todo, em especial o vereador. Parabéns.
Vereador Marco.
Obrigado, presidente. Apenas para colaborar com o requerimento do vereador Célio, por tudo que foi dito pelos demais vereadores na defesa do projeto, é importante que se tenha um conhecimento de alguns motivos. Primeiro, que os moradores da Pedriane, eles não recolhem a taxa de esgoto. Isso é importante que se tenha bem claro, recolhem apenas o consumo de água. A taxa de esgoto não vem cobrando. É importante também lembrar que lá em 2003 houve um desmembramento de área de loteamento clandestino, assim como ocorreu com diversos, inclusive tem um dos proprietários aqui presente hoje, escutando essa sessão, presente aqui no plenário. Mas ali foi um parcelamento irregular do solo. Para quem desce a Pedro Yanin, à direita do Hermógenes, à esquerda, à direita ao Herculano, à esquerda ao Hermógenes, e lá onde tinha a Par, tem a Par, a outra rua ali, é onde foi do senhor Hermógenes. Então, Hermógenes, Herculano e Jesus. E foi feito esse loteamento, e posteriormente houve um TAC, e quando eu era prefeito, em 2009, a gente começou as tratativas de regularização pelo programa Cidade Legal. O primeiro passo que foi realizado ali foi passar toda a tubulação de esgoto e toda a tubulação de água. Então, todas as chácaras, seja do loteamento do Hermógenes, do Herculano ou do Jesus, possuem rede de água, ou seja, não utilizam mais o poço, embora algumas chácaras ainda possuem o tal conhecido poço caipira. As demais possuem já todas elas fossa e a ligação de esgoto passando próximo ao cavalete de água, ou seja, não vai ser necessário sair, quebrar a rua para passar o ramal, nem primário, que é aquele no meio da rua, nem o secundário, que é o que sai do meio da rua para a tubulação de dentro das casas para poder ligar o esgoto. Muitas das pessoas deixaram de fazer a calçada esperando isso daí para depois estar ligado na guia, na sarjeta, que tem que passar por aquele pedaço da calçada entrando dentro da residência, que é onde vai ligar a tubulação para o esgoto público, para a coleta pública de esgoto. Então, é uma questão de tempo, posteriormente foi feito o asfalto, ainda na minha época como prefeito, que foi feita a iluminação pública, e depois teve realmente alguns problemas junto à questão ambiental, principalmente aonde seria a questão do emissário, que não viria no emissário primário, na elevatória do CBI, para poder bombear esse esgoto, bombear para uma segunda elevatória para poder chegar na estação. Embora a caída seja grande, não existia uma elevatória lá embaixo, para baixo da casa do Lavive, do Ayrton, do Lavive, que ele tem a casa em frente, que pudesse receber esse esgoto, já bombear para a rede pública e levar para lá. Então, o projeto era um pouco mais audacioso do que propriamente apenas interligar a residência à tubulação já construída. Hoje já tem, sabiamente colocou a vereadora Daniela sobre essa questão do prazo. É um prazo para poder interligar e passando tanto pela lateral, ali onde é o pátio, onde é o estacionamento, onde vem os veículos da Lavive, passando pela rua e interligando aos demais loteamentos que já foram devidamente constituídos, o Jardim Aurora, aquele lado para a direita, aonde vai poder interligar aquela rede pública de esgoto. Então, apenas para poder dar uma demonstração, que é realmente várias administrações trabalhando em cima disso, até a escritura, o devido registro, na verdade não é nem escritura, a referida titularidade já está saindo e já está tendo matrícula para essas pessoas que vão poder recolher IPTU a partir deste ano, inclusive. Tá? E só a partir da coleta de esgoto da rede pública que vai vir cobrado na conta deles também o serviço de coleta de esgoto. Até lá, eles vão continuar, como sabiamente colocou o vereador Célio, utilizando de fossa séptica.
Requerimento número 66, ainda em discussão. Requerimento número 66, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 66 foi aprovado.
Requerimento número 67, 2023. Autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações ao Executivo Municipal sobre a pavimentação asfáltica do residencial Marli Arantes, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por qual motivo já é possível verificar buracos e defeitos na pavimentação asfáltica em diversas ruas do empreendimento? Segundo, o projeto residencial foi executado em conformidade com a legislação vigente? Terceiro, existia previsão de instalação de bocas de lobo com sua devida rede de galerias de águas pluviais? Quarto, senão, o engenheiro responsável não previu a necessidade? E quinto, enviar projeto, bem como atestado de conclusão e vistoria da obra em questão.
Requerimento número 67, em discussão.
Essa palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, imprensa e pública aqui presente. Presidente, recebemos reclamação de moradores do Marlim Arantes, e o que chama a atenção é que é um residencial recém-inaugurado, recentemente entregue à população, aos moradores, e salta aos olhos as falhas na pavimentação asfáltica, verdadeiras crateras na via pública. Então, não vamos entrar no mérito aqui agora se a responsabilidade é da prefeitura, da municipalidade ou da CDHU, mas, de qualquer forma, se a prefeitura aceitou e recebeu essa obra, ela tem o dever de cobrar agora para que isso seja corrigido. Então, eu peço a aprovação dos colegas. Vamos aguardar a resposta do requerimento para depois dar encaminhamento.
Requerimento 67, ainda em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
É importante, apenas para complementar, que também sabiamente foi colocado pelo vereador Murilo e pelo vereador Richard, água e fogo não se brinca, né? Então, as pessoas às vezes reclamam muito com a questão do alvará, do AVCB do Corpo de Bombeiro, reclamam bastante sobre questão de água. Também fazendo um paralelo à época em que eu fui prefeito, até lá não existia o plano diretor e foi aprovado pelo Richard, quando eu era prefeito ele era vereador, foi aprovado pela própria Cristina, que hoje é prefeita e na época era vereadora. E esse plano diretor fez com que todos os empreendimentos posteriores a ele tivessem a obrigatoriedade da drenagem de água pluvial. A partir dali também eu fui fazer a parte do município, fiz um projeto de macro-drenagem 100% do município, dava 24 quilômetros, realizamos 8 quilômetros de galeria e deixamos pronto o outro projeto para os outros 16 quilômetros serem executados e ninguém nunca mais executou os 16 quilômetros que faltam. Mas aonde foi executado foi muito bem feito e Bitiga já deveria ser uma cidade 100% com drenagem urbana. Mas, falando propriamente desse requerimento, algumas coisas desse requerimento meu, de autoria do vereador Richard e do vereador Murilo, é importante. Primeiro, quando você vai fazer um empreendimento imobiliário, você tem diretrizes. Independentemente de ter sido construído pelo CDHU ou pela prefeitura, havia uma diretriz da prefeitura para execução. Segundo, foi o grupo de análise, foi a senhora prefeita, foi o secretário de obra, ou a quem responde pelo secretário de obra, porque ultimamente o secretário de obras não responde nem requerimento de vereador, manda para o secretário de obra, responde o secretário de planejamento, e ninguém entende mais que virou aquilo lá de resposta. Mas, enfim, se não foi feito galeria, alguém tem que ter responsável técnico. Porque, independentemente daquele asfalto ter sido construído a contento, de ter sido feito de acordo com as exigências, com a capa exata, com guia, com sarjeta, ele está rodando pela falta de galeria. Numa obra recém-inaugurada. Então, quantas vezes forem resolver aquele buraco que se transformou, aquela cratera que se transformou, novamente vai vir chuvas e vai fazer aquele buraco. Então, alguém errou. Ou recebeu a obra que deveria ter a drenagem urbana, a galeria de águas pluviais, as bocas de lobo, ou deixou de exigir a drenagem urbana naquele empreendimento e está acontecendo isso. Então, uma responsabilidade, seja por dolo ou por culpa, e a gente precisa descobrir quem foi e denunciar. Porque isso não se pode acontecer. Estamos falando de lei de 2009, em loteamento, inaugurado em 2021, pelo próprio poder público, seja ele na doação da área, prefeitura municipal, a execução, o CDHU, que também é do governo do estado, também pertence ao poder público, ainda fazer uma nhaca dessa. Nós não podemos. Não temos mais só 18 quilômetros de galeria para drenar Ibitinga, vamos ter que drenar também dessa? Então está na hora de começar a respeitar e dar diretrizes a contento. Então é justamente nisso que eu, o vereador Murilo e o vereador Richard, estamos tentando chegar. De quem é o responsável? Estamos nem falando de qualidade de obra, ainda. Estamos falando realmente da obra propriamente dita. É isso. Muito obrigado.
Requerimento número 67, ainda em discussão. Requerimento número 67, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 67 foi aprovado.
Requerimento número 68/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Ros. Requer informação à Prefeitura Municipal sobre a área verde localizada no final da Rua 1 do Jardim Girassol e do Jardim Alzira, com o seguinte questionamento. Considerando a quantidade de mato existente na área verde localizada no final da Rua 1 do Jardim Girassol e do Jardim Alzira, foto anexa, considerando que moradores reclamam frequentemente do aparecimento de lagartos, aranhas, cobras em suas residências por conta do mato alto, e considerando tratar-se de uma área pertencente à municipalidade, indaga-se, primeiro, quando será feita a roçagem e limpeza do local?
Requerimento número 68, em discussão.
Com essa palavra, presidente.
Sim, vereador.
A prefeitura tem se empenhado em notificar e oficiar proprietários de terrenos particulares para que promovam a roçagem do mesmo, o que faz bem. No entanto, gostaria que tivesse o mesmo empenho para fazer a roçagem do mato em prédios e terrenos públicos. Estou dizendo isso porque recebemos reclamação de moradores do Jardim Girassol, um bairro afastado, não tem opções, não tem alternativa de lazer, entretenimento. Existe uma área verde, uma praça que tem uns bancos ali, que era até uma alternativa para familiares, moradores, desfrutarem de um certo lazer. Só que aquilo ali virou uma floresta. O mato tomou conta. Eu já entrei em contato com o secretário de Serviços Públicos por duas vezes, já há mais de duas semanas, até agora nada foi feito. Por isso trouxe para o plenário, trouxe esse requerimento até aqui. Conversei antes de vir para cá novamente com o secretário de Serviços Públicos pela terceira vez. Disse que amanhã vão resolver, então, mas de qualquer forma fica o registro do requerimento.
A palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público aqui presente também que nos acompanha pelas redes sociais. Vereador Murilo, aqui a gente cita apenas dois bairros, né? Mas poucas voltas que você dá pela cidade, você nota realmente que a cidade está tomada pelo Mato Alto, né? A prefeitura acaba fazendo essa fiscalização, autuação, que o valor da multa não é barato, só que acaba não fazendo a parte dela. Não é exemplo para poder cobrar do cidadão comum que tem ali o seu terreno. Todo mundo tem que limpar, principalmente quem cobra, que é a prefeitura. Então, uma voltinha que você der, você vai ver que tem praças aí com altura de que crianças escondem atrás do Mato Alto na cidade, e bairros e praças que estão no centro da cidade e localizadas mais na área central. Então, é só dar uma voltinha que você vai ver o mato e a falta de zelo da Secretaria de Serviços Públicos aqui de Bitinga. A gente trouxe aqui duas localizações, né, pontuais, mas o problema ele persiste durante a cidade inteira, por toda a cidade inteira, e já estamos praticamente em março. E não adianta falar chuva, 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 vai chover mesmo. E cidade que chove o ano inteiro? Não limpa, não roça, não corta mato? E mais a questão de autuar os proprietários de terrenos e acaba não fazendo o trabalho de casa. Obrigado, presidente.
Requerimento número 68, ainda em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
É importante colocar que a prefeitura tem que fazer o dever de casa para cobrar do particular. A prefeitura tem muitas áreas públicas, tem muitas áreas pertencentes à educação, tem muitas áreas pertencentes ao SAI. E também não basta contratar a equipe, e os poucos lugares que as equipes de limpeza estão limpando, ainda pega, ao invés de levar o bota-fora para sua conta, ainda estão me descarregando em caminhão de lixo e levando no transbordo para pesar. Então aí já começa a querer onerar o poder executivo, além do que já está onerando. Então, está na hora, nós já viemos falando aqui faz tempo que a gente já vem falando, a cidade está suja, a cidade está mal cuidada, estão escondendo o número de dengue, eu não sei porquê, casos de dengue, pessoas ligando o tempo todo, as pessoas têm que saber se está com dengue ou se está com Covid, uma engrossa sangue, a outra enfina sangue, e isso é culpa da cidade suja. Eu desafio vocês, já estou falando desde a primeira sessão, aí lá no Paineiras 2, no dissipador de águas pluviais que vem lá da Vila Maria. Nem a água está saindo de tão sujo que está o dissipador. Falamos esses dias, o vereador Fernando até me lembrou, sabia mesmo na hora. Tem pé de mamão, tem planta. Quanto estão falando do gabião do Código Saltinho? Está tudo caído, árvore crescendo, mato, não tem como passar água. Tudo isso é hospedeiro para o mosquito da dengue. E as pessoas têm que saber, têm que fazer teste, têm que saber se está com dengue, se está com Covid. Não vai me afinar o sangue de quem está com dengue, não vai me engrossar o sangue de quem está com Covid. Então, gente, está na hora da prefeitura começar a limpar. A cidade está suja, mal cuidada, está um caos. Bitinga nunca esteve tão suja e tão mal cuidada como está nos últimos 3-4 meses.
Requerimento número 68, ainda em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Com atenção à solicitação feita em relação à área pública pelos nobres vereadores e também com o comentário feito pelo nobre vereador Marco Fonseca, a solicitação sobre a questão da quantidade de registros de dengue no município já foi resposta hoje nas matérias recebidas que nós tivemos de um requerimento que eu apresentei na semana passada. E, de pronto e imediato, fizeram a resposta, né, achei muito importante, inclusive pelo fato de ter sido tão brevidade, né, a resposta a respeito do assunto, e muito me chamou a atenção que uma das perguntas que eu fiz, já que nós estamos ligados à questão de roçagem, limpeza, o que acarreta justamente a proliferação com água parada do mosquito responsável pela doença, do número oficial de casos confirmados de dengue e outras doenças transmitidas pelo próprio mosquito Aedes aegypti em 2022, até o presente momento, data de recebimento deste documento. Ano passado, 498 casos positivos, e em 2023, nós já estamos entrando no terceiro mês, tivemos apenas 13 casos positivos apresentados. No entanto, é muito claro que até esta data, como diz aqui na resposta, dia 24 de fevereiro, ainda temos muitos exames enviados aguardando o retorno do laboratório Adolfo Lutz. E, entre outros questionamentos, eu perguntei, a administração municipal estima que esse número oficial possa ser ainda maior? Em caso positivo, qual a estimativa? A indicação, como resposta, é que para cada um caso notificado positivo de dengue, é possível 5 não notificados, por não sentirem nenhum sintoma, ou seja, os assintomáticos, pessoas que não procuram a unidade de saúde. Considerando tudo o que nós estamos falando desde o início do ano, sobre a questão do abandono, dos locais que não estão sendo cuidados, e da quantidade de água parada em decorrência das chuvas, é possível que daqui uma semana ou mais, isso em conversa, inclusive, com um profissional da saúde, nós tenhamos surpresas negativas em relação aos números de dengue no município. Então, que fiquemos em alerta e acompanhemos as próximas 2 semanas. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 68, ainda em discussão. Requerimento número 68, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Favorável. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 68 foi aprovado.
Requerimento número 69, 2023. Autoria os vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos no que se refere à Lei Municipal 4.718, 2018. O decreto 5.464, 2022, os quais normatizam e regulamentam a apreensão de animais nas vias e logradouros públicos do nosso município. Os seguintes questionamentos. Número 1, quantos animais de grande porte foram apreendidos em 2022? Quantos animais de grande porte foram apreendidos até o momento, em 23? Segundo, quantos foram microchipados? Terceiro, para qual local os animais de grande porte apreendidos são levados? Por favor, ilustrar a resposta ao requerimento com foto do local. Quarto, atualmente, quantos animais de grande porte se encontram apreendidos aguardando algum tipo de providência? Quinto, o local destinado ao acolhimento dos equinos é adequado? É possível garantir que, no local onde estão abrigados os animais, esses não estão submetidos a condições degradantes ou maus tratos? Sexto, o abrigo de equinos possui capacidade para receber simultaneamente quantos animais? O local garante e possibilita que veterinários possam prestar atendimento adequado aos animais? Possui coxo, cercamento para separação entre machos e fêmeas, espaço para circulação dos animais? Há previsão para melhorias na estrutura do planejamento para a construção de outro local que sirva de abrigo para esses animais? Qual o procedimento da Prefeitura no caso de animais de grande porte encontrados em vias públicas e que necessitam de assistência veterinária? E oitavo, a Prefeitura possui algum programa para coibir os maltratos a cavalos ou planeja alguma ação específica? Por favor, enviar detalhes sobre este assunto.
Requerimento número 69 em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Antes de mais nada, vamos aguardar a resposta ao requerimento. Tem uma série de questionamentos, mas, de qualquer forma, nós recebemos reclamações, denúncias sobre as condições em que estão sendo abrigados os animais que são resgatados nas vias públicas. Fomos até lá, eu e o vereador Richard, e realmente me parece que não é o mais adequado. O local, as condições em que estão sendo abrigados os animais. Não adianta tirar os animais da via pública, a gente tem legislação para isso, os animais são microchipados, também tem legislação para isso, mas deixar os animais em um local em condição degradante. Não estou dizendo que é o que acontece, mas me parece que não é o mais adequado. E, da mesma forma, existe, não sou técnico especialista, mas me parece que no almoxarifado também tem condições de abrigar melhor esses animais, não custaria muito, não teria muito impacto, então falta um pouco de talvez, boa vontade e realizar essa situação ali. Mas, de qualquer forma, vamos guardar a resposta aos questionamentos do requerimento.
Só um adendo, vereador Murilo. Nessa visita que nós fizemos lá no almoxarifado, conhecemos ali os locais onde os animais ficam. Não é só um local, ele fica durante o dia numa parte, na hora da noite eles recolhem para outro local, um outro cercado ali. Não tem cobertura nenhuma, nenhuma. Tava uma lama de uma altura de uns 30 centímetros, mais ou menos, uma lama misturada com fezes, porque eles acabam ficando ali. E só para quem não sabe, o animal, durante a noite, ele dorme. E para dormir, ele deita, Ele não dorme em pé, ele deita. Mais um local como aquele, infelizmente, não tem como um animal deitar para dormir, para descansar. Então, conversando ali com alguns servidores daquele local, eles apresentaram algumas soluções, talvez até paliativas, e de baixo custo, para pelo menos oferecer um pouquinho mais de qualidade para esses animais que são resgatados das vias públicas de Ibitinga. Presidente, obrigado.
Presidente.
Sim, vereadora.
Eu gostaria de complementar o requerimento, dizendo que o ano passado eu estive na cidade de Catanduva, inclusive na Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pela organização e execução desse serviço lá no município. E, realmente, a estrutura que a prefeitura dispensou para que esse serviço, quando os animais são apreendidos, é realmente exemplar. As baias onde esses animais ficam, os veterinários que ali cuidam desses animais apreendidos. Porque, a partir do momento que a prefeitura recolhe este animal, a responsabilidade é do poder público, e ele precisa ter os seus cuidados. Se ele estiver machucado, ele precisa também ser tratado. Então, do que adianta, pela discussão aqui dos colegas, o que adianta a prefeitura resgatar um animal que está na via pública, ou, muitas vezes, que está em condições de maus tratos, e continuar com essas mesmas atitudes, sob responsabilidade também de responder criminalmente em relação a essas condições que esses animais estão ali expostos, agora sobre a responsabilidade da prefeitura. Então, é importante que, a partir do momento que a prefeitura assume um serviço, que é a microchipagem, e também a questão do recolhimento desse animal, que ela também tenha a responsabilidade dos cuidados, com as baias adequadas, com a alimentação e também com a questão dos tratamentos veterinários que são exigidos e necessários.
Requerimento número 69, ainda em discussão.
Sim, favor, senhor presidente. A Daniela, novamente, por deferência.
Por favor. No ano passado, eu elaborei um requerimento solicitando semelhantes questionamentos, assim como os nobres vereadores aqui apresentaram, pois as condições àquela época se encontravam mais ou menos dentro daquele contexto que vocês encontraram lá no almoxarifado. E aí eu levantei a lei né, que justamente deveria ser aplicada efetivamente, dentro dos artigos adotados pela lei, nós temos um artigo que disponibiliza, depois de um período, de poucos dias, inclusive, caso o animal não seja acolhido pelo seu tutor, né, pelo proprietário, assim o dito, porque são animais, às vezes, de porte grande, eles consideram como proprietários, né, não seja recolhido ou acolhido e pago as taxas, né, né, principalmente de animais que ficam abandonados, ficam percorrendo as ruas buscando por alimento, né, porque a gente vê que grande parte dos animais são recolhidos porque se encontravam na via pública e estavam em procura de comida, estavam em busca de comida, de alimento. Né, e muitas vezes a soltura é feita de forma espontânea e proposital pelo proprietário. E, em decorrência disso, ele tem uma taxa a pagar, ele tem tributos que são pagos para poder autorizar a retirada do animal depois de recolhido. E caso não faça, em poucos dias, a municipalidade teria que doar estes animais para uma entidade para que tenha os cuidados devidos pela falta justamente de estrutura que o município não possui. Então, diante desse contexto, a gente tem aí, né, um sonho à parte, né, da busca aí por causa da questão dos maus-tratos aos animais, mas a gente sabe que é um sonho, infelizmente, neste momento, impossível de se realizar, que é estruturar toda uma instalação adequada para acolhimento. Então, acho que se fizesse valer a lei, que já se aplique, que se aplicasse a lei que existe, nós teríamos minimizando os impactos, né, de soltura ou de permanência dos animais no local, e mais do que isso, a questão dos maus-tratos, haveria talvez uma conscientização maior, porque a gente sabe do descaso. Essa semana, exemplo disso, tivemos mais uma vez um grave acidente que ocorreu, onde envolveu um veículo, um caminhão, que acabou atropelando 5 búfalos, os 5 morreram, né, isso foi pela SP ali de frente ao frigorífico, mais próximo do frigorífico, mas são animais que ficam circulando pela cidade, são animais que, infelizmente, acabam soltos, assim como outros, bovinos, equinos, na sua grande parte pela cidade, no passeiódromo, eles ficam passeando pelo canteiro central em busca de alimentos. Então, acho que o poder público pode perfeitamente aplicar a lei e efetivamente ter um resultado mais positivo frente a essa questão. Era isso, senhor presidente.
Vereador Marco.
Obrigado, presidente. Apenas para complementar, parece piada o que eu vou falar, mas não é. As pessoas, vocês podem ver que a quantidade de animais soltos aumenta a cada dia, principalmente cavalo. Por quê? Porque a cidade está suja. Tem mato para pastar, tem praça para pastar. E eles ficam sempre com meninos segurando o cavalo, apartando, para que ele fique na praça, na área pública, na área verde, próximo de porco, para poder pastar, para ele não precisar ir no meio do mato, cortar e fazer a comida para o cavalo. Tá? Então, não é piada. A cidade, quando a prefeitura não faz o dever dela de manter a cidade limpa e bem cuidada, abre também para isso, para esse tipo de situação. E a quantidade de cavalos solto está aumentando a cada dia. Importante é que lei é fotografia do momento, é aquilo que acontece no momento. Então, quando a gente faz uma lei nessa casa, quando vê uma lei estadual, uma lei federal, é a fotografia naquele momento. E, ao longo dos anos, ela vai se tornando obsoleta. Por quê? Porque os problemas vão surgindo e precisa de uma outra fotografia no momento, e a lei precisa ser adaptada àquela realidade. Senão ela fica inócua, né? Ela não tem valor e não tem por que ser cumprida. Então, essa lei, a 4.718, lá de 2018, que houve uma ampla discussão nessa casa, o vereador Richard e a vereadora Aline vai lembrar, teve audiências públicas, que ia solucionar o problema, que começou realmente no começo de 2018. Quando começou a abrir, a deixar, prendeu, tadinho, libera sem pagamento de multa. Dia seguinte ia lá, carteirada, libera sem pagamento de multa. As pessoas começaram a se acomodar, porque a hora que o animal é prendido, ele é obrigado a ter vermífugo, é obrigado a tomar vacina. O almoxerifado faz tudo isso, tem veterinário que cuida, tem responsável técnico. Então, ela veio para revogar algumas leis, por exemplo, do espelho, lá da lei 756, de 20/5/1964. A lei 4.718/2018 veio para revogar uma lei lá de 1995, a lei 2036. Ela veio para revogar uma lei lá de 1998, que é a lei 2.315. Então, a lei 4.718 revogou três leis que tratavam do mesmo assunto. E seria, o vereador Fernando era secretário na época, vai lembrar, a solução dos problemas que tinha começado a ocorrer no comecinho de 2018. Isso no mês 9 de 2018, que virou lei. E aí, já em 2021, fizeram uma outra alteração através da Lei 5.243, que alterou alguns dispositivos, como, por exemplo, que foi o que a vereadora Daniela disse, lá no artigo 2º, inciso 3, colocou doação às instituições filantrópicas do animal apreendido e ou a realização do leilão no caso do não pagamento da multa e da diária no prazo de 7 dias. Fala a alteração da lei 2018 em 22 de setembro de 2021, quando essa casa já aprovou essa lei. Então, essa lei foi aprovada por nós 10 aqui. E eles não estão cumprindo há mais de ano e meio esse tipo de doação. E eles tendem a fazer lei, tendem a ter a fotografia do momento e ir empurrando as coisas para frente. Ato análogo a esse é a questão do cemitério. Deixou chegar nesse caos, podendo ter notificado e ter cemitério para mais 30 anos. Querendo fazer compra milionária, não sei por quê. Aliás, sei, tenho ideia. Então, está na hora de realmente começar a cobrar, porque a cidade está suja, está imunda e nunca se teve uma quantidade de animais soltos como temos hoje em dia. É isso.
Requerimento número 69, ainda em discussão. Requerimento número 69, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 69 foi aprovado. Vamos agora, né, para a leitura e votação das moções.
Moção número 56/2023, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno. Moção de aplauso à empresa Elisa Moura, proprietária da empresária Elisa Moura, proprietária da loja Isa Calçados, pela reinauguração da sua loja em novo endereço, desejando a ela aí muito sucesso.
Moção número 56 em discussão. Moção número 56 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 56 foi aprovada.
Moção número 58/2023, autoria dos vereadores Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao alvo guia comercial pela realização do 10º ano consecutivo da campanha Troca Lista por Leite.
Moção número 58 em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham, a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer em nome do GACI, ao Vinícius, ao Ricardo Garbunho, pelo excelente trabalho que o Célio teve lá também, né, Célio? Arrecadaram 900 litros de leite para o GACI. Então, Deus abençoe vocês e obrigada por se disponibilizar num domingo e arrecadar essa quantia de leite para o GACI.
Moção número 58, ainda em discussão.
Comparar, presidente?
Sim, vereador.
Só fazer uma mais nas suas palavras, vereadora. Eu estive lá no Salina, né, supermercados da Vila Maria. O Ferrugem, a Naira também estava com a gente. Pudemos fazer aí uma chamada ao vivo através da rede social. e o público compareceu, né, foi um sucesso absoluto lá. E, mais uma vez, né, quem sai ganhando é o GAST, né, que vem a outras campanhas aí, não só com o Vire, mas com todas as pessoas que, com certeza, estão aptas aí a fazer algo em prol da nossa cidade.
Isso.
Moção número 58, ainda em discussão. Moção número 58, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 58 foi aprovada.
Moção número 59/2023, vereador Célio Listão. Moção de aplausos à senhora Rosenei Cristina Alves pela sua grande dedicação e capacidade de criar desenhos e bordados antigos e montar projeto, desde os desenhos até a finalização dos bordados, que são sempre aí uma perfeição.
Moção número 59, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, a Rose, né, a Rosenei Aparecida Alves, uma pessoa que eu conheci o ano passado, ela tem um dom maravilhoso, né, que é o verdadeiro bordado de Bitinga, e ela tem um sonho, né, de ensinar outras pessoas também. E para quem está nos acompanhando aí através da rede social, eu coloquei também as fotos que ela tinha me encaminhado. Então, muito louvável, pessoal da feirinha. Até eu tive esse final de semana na feirinha, um pessoal que trabalha duro durante toda a semana, é um pessoal que não para, por isso merecem reconhecimento, trabalha durante toda a semana, com o objetivo do sábado ser um dia bom de vendas, né? Dali muitos tiram seu sustento. Então, essa moção é para a Rose, para a Rosenei, mas é em reflexo também a todas as pessoas que expõem seus trabalhos na feirinha. Ela está no largo lá da rodoviária, sucesso a ela. E também fica a nossa homenagem, né? Até fizemos aí uma moção para a senhora Idalina Petruccelli também, que tinha sua banca na feirinha, momento triste também, e que Deus possa confortar aí a família.
Moção número 59, ainda em discussão. Moção número 59, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável, presidente.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 59 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para 10 minutos do uso da tribuna livre para os demais vereadores e vereadoras. Algum vereador, vereadora, se inscreve para o uso da tribuna nessa noite? Vereadora Aline. Vereadora Daniela. E vereador Murilo. Mais alguém? Mais alguém? Então, o uso da tribuna, solicito, né, a presença da vereadora Aline.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora mais uma vez, o público, os demais vereadores, o público que nos acompanham aqui, né, presencialmente e através das redes sociais, tanto da página oficial do Facebook da Câmara, quanto também da página de Olho na Cidade. eu quero usar desse espaço, né, popular, democrático, aqui eleita, vereadora reeleita da nossa cidade, Ibitinga, Estância Turística, para ler uma carta aberta que me foi solicitada por parte da nossa população. E, enquanto representante da população, eu me vejo na obrigação de ler na íntegra o documento que me foi entregue. Carta aberta aos vereadores da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Como cidadãos ibitinguenses, vimos por meio destes questionar os apontamentos realizados no projeto de decreto legislativo número 20 de 2022, segundo a resolução 2931 de 12 de julho de 2005 da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que institui títulos e honraria no município. O artigo 4º diz: os títulos serão concedidos às pessoas que tenham em sua profissão, qualquer que ela seja, desenvolvido trabalhos em benefícios da coletividade, dos quais tenham resultados reais em empreendimentos de interesses ao município, tenham prestado relevante serviço ao município, tenham cooperado de maneira efetiva para o desenvolvimento e progresso do município de Ibitinga, realizando trabalhos em quaisquer setores administrativos, educacional, jurídico, saúde, agropecuário, industrial, esportivo, cultural e outros, que tenham conduta moral e elevada. Ainda segundo o parágrafo 2º, os títulos de cidadão emérito, cidadão benemérito, cidadão honorário e cidadão baluarte de civismo e dignidade administrativa serão conferidos a qualquer pessoa ou autoridade que tenha o município abrangido em sua atuação, desde que preencha os requisitos enumerados nos incisos de 1 a 4º deste artigo. Desta forma, afirmamos ser completamente vago o projeto apresentado, o referido projeto de número 20 de 2022, uma vez que o título estaria sendo concedido com a justificativa abaixo representada. Mesmo em momentos de crise, nossa cidade recebeu muitas verbas do governo federal, entre elas auxílios emergenciais pagos aos nossos munícipes, minimizando os efeitos da pandemia e fortalecendo o nosso comércio, garantindo fonte de sustento para aqueles que mais necessitam do auxílio. Demandamos conhecer os números exatos em que os auxílios emergenciais minimizaram o efeito da pandemia para o município, fortalecendo o comércio, como supracitado. Segundo fontes do próprio município, a prefeitura teve que realizar alguns esforços para que o comércio não fosse tão prejudicado, como alterar a data da feirinha do artesanato e deixar de realizar a feira do bordado tão tradicional em Ibitinga. O atual vice-prefeito concedeu entrevista pontuando o prejuízo da agricultura familiar e as iniciativas da prefeitura para que não faltasse merenda às escolas. Em nível mais amplo, o IBGE confirma prejuízo recorde do comércio em todo o país. Ainda questionamos se alguém que é investigado por 4 inquéritos no STF por diferentes crimes se enquadra no inciso 4º deste artigo, tenham conduta moral elevada, sendo eles. Sobre divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra a Covid-19, sobre vazamento de dados sigilosos sobre o ataque do TSE, inquérito das fake news sobre ataques e notícias falsas contra os ministros do STF. Sobre interferência na Polícia Federal. Lembramos que, em situações parecidas, outros municípios rejeitaram, e com razão, títulos semelhantes. Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, recusou a concessão sob a alegação de que o presidente não tinha serviço prestado à cidade. Vários parlamentares também afirmaram a necessidade de deixar mais claro os critérios para a concessão da honraria. O projeto foi classificado como eleitoreiro. Fato semelhante ocorreu em Bauru, que recusou corretamente a concessão de similar título mesmo sendo um reduto bolsonarista. Na ocasião, a maioria dos vereadores rejeitou o projeto, alegando que a lei orgânica do município estabeleceu que o título deve ser uma homenagem a pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao município, o que não era o caso do presidente. Acreditamos que a atual Câmara Municipal seja composta por vereadores sérios, eleitos pelo povo para o bem da nossa cidade, que se preocupa com a veracidade de informações prestadas e títulos oferecidos de forma a não prejudicar a boa reputação e conduta que tenham realizado ao longo destes anos. Por isso, pedimos respostas em relação aos questionamentos realizados. Assinam, então, a carta de cidadãos e bitinguenses aliados com políticas sociais a eles relacionados. Boa noite, presidente. Muito obrigada.
Agora fazendo uso da tribuna, né, a vereadora Daniela.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos aqui os presentes, ao público presente pelas redes sociais e aos demais nobres colegas destacados, bem como aos servidores que acompanham e organizam a realização desta sessão. O motivo do uso da tribuna é sobre algumas respostas de matérias que recebemos aqui nesta casa e que muito me chama a atenção, e eu acho que é necessário, neste momento, colocarmos em pauta, até porque, como nós não tivemos a leitura hoje das matérias recebidas, né, tivemos aí pulou, né, todas as matérias que foram recebidas, mas são matérias importantes, com respostas da municipalidade frente a questionamentos aqui dos vereadores. Dentre elas, nós tivemos um questionamento feito por mim e pelos vereadores senhor José Nilson, Célio Aristão e Ricardo Prado, sobre a questão do uso do pátio do pavilhão permanente de exposições para a permanência do veículo T-Imóvel, que é um importante veículo equipado que será recebido pelo SAMIS, oriundo de emenda impositiva parlamentar, né, que assim foi aplicado através destes vereadores. A primeira T-Imóvel da história do município que será recebida, tanto em breve, segundo informações do diretor Fernando Mesquita do SAMIS, haverá ainda um período de 60 dias para aguardar a entrega deste veículo, mas um veículo importante, né, e, ao mesmo tempo, já havia a preocupação dos diretores do SAMIS e também destes vereadores, no qual, como destinar e qual local adequado para se guardar nos momentos em que não esteja sendo utilizado um equipamento tão caro, mais de R$ 600 mil, né, para que a gente pudesse adquiri-lo, que, certamente, sem as emendas impositivas, o município não faria e continuaria, como é o que acontece no momento, que é a locação de uma UTI pela funerária ou, quando não, solicitam pelo SAMU, se há disponibilidade, né, da unidade do SAMU, aí há o empréstimo, né, deste veículo, quando não, para transferência de pacientes em sistema de urgência para outras localidades, também se pede uma UTI móvel para a cidade de Araraquara. Mas aí o tempo para essa UTI vir de Araraquara até Ibitinga, para poder remover e transferir esse paciente, muitas vezes pode haver aí um alto grau de risco e gravidade nas condições previsíveis de saúde, de risco de morte, enfim, deste paciente. Então, em decorrência disso, solicitamos este importante equipamento e a resposta que nós tivemos sobre como, né, trabalhar a permanência deste veículo para que a gente possa ter longevidade, para que a gente possa preservá-lo por mais tempo e não deixando ele naquele estacionamento que nós temos na parte de cima do pavilhão permanente de exposições, como também o restante da frota, que eu insisto nesta casa toda semana em dizer que nós recebemos vários veículos pelo Estado, federativo, veículos importantes zero quilômetro, que chegam e ficam a sol e chuva constantemente lá parados, estacionados, e alegam que não podem ser colocados à disposição pelo pátio, eu busquei pela lei e a resposta que o município nos forneceu nesta semana, que diz o seguinte: respondendo ao requerimento de número 15 de 2023, considerando que o requerimento feito pela vereadora Daniela, a utilização do pavilhão de exposições Dr. Licínio Oliveira Arantes está regulamentada pelas leis municipais 2935, de 14 de março de 2007, acrescida pela lei 3201, de 25 de março de 2009. Essas legislações regulam o uso do local somente para eventos, conforme o artigo 3º dos regramentos. A guarda de veículos nos pavilhões A e B e espaço adjacente, que é área cimentada, não está prevista nas legislações em vigor. Aí eu me pergunto, qual que é o papel da vereança, qual o papel desta casa em observar uma lei que pode perfeitamente ser alterada? Se a municipalidade não altera a lei, eu solicito, não só peço, apelo, né, aos demais colegas para observância, porque, afinal de contas, nós temos um pavilhão permanente de exposições que foi construído com o intuito de realizar grandiosos eventos e que hoje pouco é utilizado, seja para importantes eventos que voltam-se para o cunho social, como, por exemplo, para assistência social, os bailes da terceira idade, como são chamados, e alguns outros eventos que corriqueiramente ou esporadicamente acontecem. Aí eu me pergunto, todo aquele pavilhão, com aquela estrutura importante que poderia acolher os veículos da frota, o porquê não o faz a alteração desta lei que permita a permanência destes veículos num local coberto que possa preservar esses veículos por mais tempo? É sabido a importância que é de um carro quando chega, um veículo quando chega no município, que a quilometragem, todo o uso desse carro constantemente, a exemplo dos veículos do SAMIS, acaba que em pouco tempo, né, tornando o veículo, né, um veículo semi-usado e bastante, como a gente diria popularmente, bastante rodado. Então, em decorrência disso, por que que eu insisto e por que continuo a insistir sobre a necessidade de mudança? Já que a lei diz que o pavilhão é somente para eventos, então vamos alterar a lei. Vamos, eu peço, junto à senhora prefeita, que faça uma avaliação, porque nós temos um grandioso edifício que, na verdade, pouco se é utilizado. E por que não se acolher lá os veículos da frota para que a gente possa preservar o bem público, até porque isso é lei, a preservação do bem público é lei. Então, só me chamou a atenção, por isso, do uso da tribuna, desta resposta, que, lamentavelmente, o pavilhão não pode ser utilizado para este fim. Mas eu torno a repetir, o ano passado, eu enviei um requerimento falando sobre os veículos, inclusive mandei com postagens feitas pela senhora prefeita munícipe, dizendo que, sim, iria colocar os veículos lá no pavilhão, sim, fazendo a vontade de um munícipe que reclamou junto à internet e teve uma resposta positiva a respeito. Então, acho que é uma questão de preservação do bem público, então, por isso, é que eu trouxe à tona este assunto. O outro assunto também que eu gostaria de finalizar, apenas por respeito, na condição de hoje temos aqui um plenário com um público importante, né, com pensamentos, ideologias e propósitos, a importância que é do respeito mútuo sobre as questões ligadas ao que se diz e configura a lei, no qual a vereadora Aline colocou nesta casa. Então, que fica na consciência e, ao mesmo tempo, no propósito de observância de que, muitas vezes, né, tomamos decisões importantes aqui nesta casa, que, muitas vezes, não contrariam, mas realmente nos causam incômodo e transtorno frente aos demais pares. Mas é necessário e é importante que se observe isso e tenha uma reflexão a respeito. Muito obrigada, senhor presidente.
Na sequência, né, fazendo uso da palavra, o vereador Murilo.
Mais uma vez, boa noite, presidente. Chegou até essa casa uma resposta ao nosso requerimento, meu, do vereador Marco, do vereador Richard, da vereadora Daniela, sobre os questionamentos que fizemos a respeito da construção e conclusão da obra da nova escola de Cambaratiba. E, sinceramente, se for para responder isso aqui, é melhor não responder. A gente protocolou esse requerimento no ano passado. Nós aguardamos mais de 2 meses uma resposta, e quando chega é isso aqui. Então, é realmente frustrante. Eu queria dizer à secretária de Habitação, que está aqui nesse momento, com todo o respeito que eu tenho à senhora, não era a senhora que devia responder esse requerimento. Nós fizemos requerimentos objetivos e claros à Secretaria de Obras. Então, nós esperávamos que quem respondesse? O secretário de Obras. Mas o secretário de Obras, mais uma vez, se omite. O secretário de Obras não responde, e, imitando o que ele faz na obra de Cambaratiba, não aparece. Eu queria dizer que ao secretário que, quando ele não responde ao requerimento, não é a mim que ele não responde, não é aos demais signatários desse requerimento que ele não responde, não é essa casa que ele não responde. Ele não responde para os pais e mães de alunos de Cambaratiba, para os professores de Cambaratiba, e, principalmente, para as crianças, para os alunos de Cambaratiba que estão enfurnados numa casa, num cubículo de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, 18 crianças numa casa, tendo aulas nessa condição. professores dando aulas nessa condição. Não se trata, é importante que se diga que não se trata de 20 dias além de um cronograma de uma obra que não foi entregue até o momento. São mais de 5 meses dessas crianças nessa condição. São mais de 5 meses professores dando aula nessa condição. Se fosse um dia de aula ou um dia de ano letivo nessas condições, já seria constrangedor. São mais de 5 meses. E a prefeitura não fez nada para acelerar esse processo. A prefeitura não fez nada para cobrar da construtora, do empreiteiro, que acelerasse esse processo e permitiu que essa situação se prolongasse no tempo. Eu gostaria muito que a prefeitura, que essa administração, tivesse o mesmo empenho, a mesma dedicação que tem para aprovar projetos de regime de urgência, tivesse o mesmo empenho, a mesma dedicação para cobrar o empreiteiro e a construtora para entregar essa obra. Que tivesse o mesmo empenho, a mesma dedicação para cobrar do secretário uma resposta digna. Porque aqui nós fizemos questionamentos diretos, pedimos que fossem anexados os documentos e não foram anexados. Não foram respondidos. Vocês vão entregar essa obra. Provavelmente, nessa próxima semana, vocês vão entregar essa obra. Mas se vocês acharam que, respondendo dessa forma, vocês iam ganhar tempo e a gente ia esquecer dessa situação, dos questionamentos, vocês estão enganados. Porque tem coisa feia ali. Tem coisa ali que engenheiro de primeira obra não faz aquilo que foi feito ali. Aquele acabamento. E eu estou falando porque eu fui lá, outros vereadores foram lá, o vereador Richard foi lá também mais de uma vez. Então, respondam ao requerimento, anexem os documentos que foram solicitados. A gente só quer saber se o que foi gasto, quanto foi gasto, aonde foi gasto, e se tiver tudo certo, beleza, ok, atestado de idoneidade. E se tiver errado, vamos encaminhar para quem de direito, para quem é competente para apurar, para julgar, e se for o caso. Mas vocês tenham certeza de uma coisa, quem não seguir o caminho da legalidade e da transparência vai pagar o preço. É isso, presidente.
Só um adendo, vereador Murilo, uma parte. Mais uma vez, boa noite a todos. Só para contextualizar, né, para quem ainda não está por dentro do assunto, o ano passado houve, né, essa questão da meio que uma condenação da escola Henrique Martinelli, que é uma escola que existe há anos lá em Cambaratiba. E ficou naquele impasse com relação aos alunos, não sabia onde alocar aqueles alunos, principalmente os menores, né? E alunos viajando todos os dias, um transtorno, realmente um transtorno. E a obra lá acontecendo, algumas visitas que nós fizemos, vendo ali algumas coisas que para nós, leigos, já está mais do que claro que talvez não esteja contento numa obra normal. E mais, com uma promessa dentro do gabinete, numa reunião que nós tivemos ali para falar de plano de carreira dos professores, onde a secretária de Educação estava ali, naquele momento, prometeu para a gente e para os pais que essa escola estaria pronta e receberia, né, os alunos do dia 6 de fevereiro. Estivemos lá no dia 6 de fevereiro, trancado, cadeado no portão, corrente no portão, nada. Naquela semana tinha acontecido uma reunião entre secretário de obras, até a informação que nós tivemos, foi a segunda vez que ele foi naquela obra, pais e a secretária de educação, para pedir mais 20 dias de paciência para os pais dos alunos. Lembrando que esses pais deixam os alunos ali para virem para Ibitinga, pegar a estrada, voltar para lá todos os dias. Imagina você, pai, tendo que passar por essa situação, porque não é fácil. Criança na estrada todos os dias e de volta. Tá. 21 dias terminaram segunda-feira, né, dia 27. Eu e o vereador Murilo estivemos lá de novo na escola. Para surpresa ou não, do mesmo jeito, sem alunos, a escola ali, aparentemente com o mesmo acabamento, ralo num canto, e obviamente que a água vai escoar para outro lado. E a pergunta que a gente deixa, será que se fosse na casa do secretário, ele aceitaria, se fosse para ele essa obra? A impressão é que daqui tudo que é público pode ser de qualquer jeito, né? Amanhã, e ficamos sabendo que amanhã vai ter uma reunião com os pais, novamente, e eu não sei com quem mais, mas a questão é que nós somos convidados por pais para que a gente esteja amanhã lá nessa reunião. Não foi pela prefeitura que nós somos convidados, mas sim por pais. E nós estaremos lá amanhã para acompanhar essa reunião e ver qual vai ser a conversa que vai ter e qual vai ser a justificativa que vai ter para esses pais novamente. É o descaso com o aluno, é o descaso com o professor, é o descaso com o pai, é o descaso com o Cambaratiba e é um descaso com a educação. Fica difícil, né? Foi o que o vereador Murilo disse. Se houvesse uma preocupação, uma empatia, como tem pelos projetos em regime de urgência que chega nessa casa aqui no dia e fazendo praticamente com que a gente engula a seco e aprove sem ler nada, essa obra já estava entregue faz tempo, os alunos ali todos felizes e satisfeitos. Né? Hoje a gente vê caso aí de não ter professor na rede pública para substituir alunos sem aula, processo seletivo, a prova aconteceu agora domingo, um mês praticamente depois do início das aulas. Gente, um mês depois do início das aulas, é complicado, fica difícil. Aí a gente tem que engolir aqui projeto em regime de urgência. Aí o vereador dificulta, facilitar de que jeito? Fica difícil, fica complicado. Vereador Murilo, obrigado pela parte, obrigado pela atenção, presidente.
Sim, vereador. Como não há mais nenhum vereador, vereadora, com o pedido, né, do uso da tribuna livre, terminando o expediente, passamos, né, para os 15 minutos de intervalo.
Presidente, podemos dispensar o intervalo e dar seguimento aos trabalhos?
Vamos para a votação, né, perguntando aos nobres vereadores e vereadoras a dispensa ou não do intervalo. Votação da dispensa do intervalo. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao nobre vereador, o primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça novamente a chamada nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do requerimento de urgência especial número 71/2023.
Requerimento de urgência especial PLO número 8/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, 17 de dezembro de 2022, destinado a suprir dotação orçamentária suficiente e de outras providências. Justificativa do PLO. Para apreciação dos senhores vereadores, a respeito da atualização do Poder Executivo, abrir crédito adicional. A presente propositura abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.700.000, destinado à ampliação e reforma da Escola Francisca Simões. O projeto decorre da necessidade de adequação orçamentária para uso do recurso oriundo do CASE. Solicitamos aos senhores vereadores que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência nos termos legais sobre o assunto. Prefeita Cristina Maria Calil Arantes.
Então, vamos para a votação do requerimento de urgência especial ao PLO 8/23, requerimento número 71. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
E vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial ao PLO número 8/23 foi aprovado, sendo como relator o vereador Célio Aristão. Vamos agora, né, para a discussão do projeto de lei número 8/2023, como já fez a leitura o vereador, né, e primeiro secretário, o vereador Fernando. Projeto de lei ordinária número 8/23, em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador Richard.
Quero ser bem breve, presidente, aproveitar que a diretora da Escola Francisca Simões se faz presente aqui hoje, né, e deixar bem claro para ela, que em nome de toda a Escola Francisca, que essa casa aqui jamais se omitiu por conta da votação desse projeto, que a gente sabe que é de suma importância para a escola, suma importância para os alunos, para os pais daquela região de Ibitinga. Então, por que esse projeto não passou antes? A gente sabe que ele já está fazendo todo esse trâmite desde o ano passado, porque ele chegou aqui nessa casa, em regime de urgência, sem anexo, sem projeto de obra, sem qualquer justificativa plausível para que a gente pudesse votar, já que é um valor muito vultuoso, quase 4 milhões de reais. Então, diretora Karina, a qual que eu tenho uma consideração, uma estima muito grande, só para que você tenha consciência, a ciência do que houve, para que depois não exista nenhum tipo de informação incorreta a respeito dessa casa e desses vereadores, foi exatamente por esse motivo que esse projeto não foi votado antes. Tá joia? Obrigado.
Não, e também, se o vereador Rich me permitir, dentro da fala dele, esse projeto chegou este ano. Chegou este ano nessa casa, chegou a semana retrasada. Passou a sessão passada, a sessão retrasada, tenho certeza que hoje vai passar, porque enviaram a documentação na semana passada para ser juntada. Aliás, deveriam ter mandado essa documentação junto com o projeto original.
Projeto de lei ordinária número 8/23, ainda em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito nos estranha, porque toda a vez que chegam às terças-feiras aqui diversos projetos de lei em regime de urgência, muitas vezes, tirando os projetos que se tratam de convênios, que são importantíssimos e têm prazos para serem aplicados, porque se você não avalizar dentro do prazo, a prefeitura perde o prazo dos convênios e isso realmente acaba prejudicando todo o processo, seja para setores da saúde, educação, o que quer que seja. Mas a maior importância é que avalizar projetos sem minucioso plano de trabalho, com toda a projeção que a gente possa avalizar, enquanto não técnicos que nós somos da área de engenharia, por exemplo, é por isso que a casa existe, para que a gente possa fazer análise. Então, há 2 semanas recebemos o projeto, os anexos que foram solicitados, eles enviaram na sexta-feira de carnaval, talvez, salvo engano, ou talvez equivocadamente, no final do dia, foram anexados na quarta-feira, quando a municipalidade retornou o trabalho após as 13 horas, e aí, de nossa competência, que é fazer uma análise de um projeto, né, dessa importância, acima de tudo, e desse valor a ser aplicado para esta obra, é preciso mais do que poucas horas de estudo para pessoas que buscam, inclusive, amparo jurídico e todo um processo que a gente vive aqui dentro desta Casa de Leis. Então, realmente, nos incomoda, porque toda vez que se não é nem questão de não aceitar, se o projeto não entra em regime de urgência, né, nós sabemos que lá na prefeitura eles acusam que a Câmara é quem está errada, a Câmara é quem não acatou, acolheu a matéria. Então, que fique muito claro que a gente aqui busca exercer o nosso papel e com muita responsabilidade, porque, afinal de contas, educação, abertura de vagas, a gente sabe a dificuldade que foi o enfrentamento da questão das creches, porque a gente, como vereador, eu acredito que todos nós aqui vivenciamos isso, o apelo de mães em busca de vagas de creche, vagas de escola, transferências importantes, que, inclusive, foi todo um trabalho desenvolvido na complexidade que é o setor da educação. Então, com base nisso, a importância também de nós estudarmos os projetos que têm um impacto financeiro importantíssimo dessa magnitude, por exemplo. Então, foi por isso que não ocorreu a apreciação da matéria nas últimas 2 sessões. Que fique muito claro isso e seja registrado. Obrigada.
Completar apenas a fala da vereadora Daniela, presidente, que algumas coisas devem estar importantes. A gente analisou tão bem o projeto que a gente sabe até o preço do tapume, R$100. Né?
O metro. Nós analisamos tudo.
Então, a gente não pode deixar que aconteça com a Francisco o que está acontecendo no Cambaratiba. Tá? Então, além de analisar o processo licitatório quando abrir, vamos também averiguar e investigar a construção dada e a reforma do que vai ocorrer lá no Francisco. É isso que fique muito bem claro, para não acontecer o que está acontecendo em Cambaratiba, onde sequer engenheiro vai vistoriar a obra, e que duvido, não sei se foi o Rich, foi o Murilo que disse isso, ou a vereadora Daniela. Eu duvido que alguém receberia uma obra dessa se fosse a casa de um deles.
É, considere apenas, vereador, e também demais vereadores, que nós analisamos a questão dos valores. Foi utilizada a tabela CDHU, né, que é muito praticada, inclusive, né, a secretária que está aqui pode perfeitamente ter essa afirmação. É importante que saiba que isso é uma prática, né, que se utiliza, não tem nada em absoluto que a gente não confirme essa necessidade, até porque baliza muito a questão da obra, mas o acompanhamento sobre o processo licitatório, depois da contratação da empresa, e posteriormente a isso, a manutenção e o zelo com a obra, para que isso não dificulte, prejudique os trabalhos no dia a dia dos educadores e propriamente dos alunos, será acompanhada por esta casa, eu tenho certeza. Obrigada.
Projeto de lei ordinária número 8/23, da Prefeitura de Ipitinga, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 8/23 da Prefeitura Municipal foi aprovado. Continuamos, né, com as votações, né, do projeto de decreto da ordem do dia. Então, vamos para a votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 15/22. Como esse projeto é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Redação final do projeto de decreto legislativo número 15/2022, Ricardo Prado, conseguindo a título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva Motoca. Redação final está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marcos.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A redação final foi aprovada. Retorno à presidência ao vereador Ricardo Prado.
Obrigado, vereador José Nilson.
Nada, presidente.
Vamos agora, né, para a votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 19/22. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura do mesmo.
Projeto de decreto legislativo número 19/2022, autoria da vereadora Janaína Basto, consigna título de cidadã ipitinguense a senhora Áurea Fernandes.
Redação do final do projeto de decreto legislativo número 19/22, da vereadora Janaína Bastos, em discussão.
Obrigada. Agora.
Redação final, projeto de decreto legislativo número 19/22, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Redação final do projeto de decreto legislativo número 19/22 foi aprovado. Vamos, né, para agora para a votação do projeto de decreto legislativo número 18/22, também da vereadora Janaína Bastos. Peço, né, ao vereador Fernando, primeiro secretário, que faça, né, a leitura do mesmo.
Projeto de decreto legislativo número 18/2022, autoria da vereadora Janaína Bastos, consigna título de cidadão em Bitinguense ao senhor Reinaldo Fernandes.
Lembrando, né, que esse projeto tem duas emendas, então peço, né, primeiramente, né, temos a emenda número 2 e a emenda número 1 também. Peço, né, ao vereador Fernando, primeiro secretário, que faça a leitura, né, da leitura da emenda número 2.
Emenda modificativa número 2, o vereador Marco Antônio da Fonseca, emenda modificativa ao PDL número 18/2022, que consigna título de cidadão bitinguense, senhor Reinaldo Fernandes. Altera a redação do artigo 2º do PDL número 18/2022, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º, o referido título de cidadão bitinguense será entregue e homenageado em sessão solene na Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga ou em local a ser definido.
Emenda, né, modificativa número 2, em discussão. Emenda número 2, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
E vereador Ricardo. Favorável. Então, a emenda número 2 foi aprovada. Façamos agora, né, a leitura da emenda número 1.
Emenda modificativa número 1, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa PDL 18/2022. Fica alterado a redação do artigo 1º, suprimindo seu parágrafo único, ficando com a seguinte descrição. Artigo 1º, em conformidade com o estabelecido na resolução número 2.931, de 12 de julho de 2005. Fica consignado o senhor Reinaldo Fernando, título cidadão bitinguense, como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados em benefício da população bitinguense, cooperação para o desenvolvimento e progresso do município. A justificativa da emenda apresentada tem o propósito de tornar a propositura juridicamente viável, conforme apontado no parecer jurídico.
Em discussão, a emenda número 1 do projeto de decreto legislativo número 18/22. Em votação, a emenda número 1. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Emenda número 1 foi aprovada. Agora vamos para, né, a discussão do projeto de decreto legislativo número 18/22, da vereadora Janaína Bastos.
Presidente, boa noite a todos mais uma vez. Só quero agradecer aqui o voto de todos. A dona Áurea, né, são proprietários aqui da funerária Fernandes, participam aí de um momento triste, mas com excelência no que fazem. São pessoas que estão na nossa cidade há mais de 20 anos. Então, é uma honra para mim poder conceder esse título a pessoas tão nobres e queridas por mim. Obrigada a todos.
Ainda em discussão, o projeto? Projeto com emenda em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo número 18/22 da vereadora Janaína foi aprovado. Vamos agora, né, para a leitura do projeto de decreto legislativo número 20/22, né, que tem como autores, né, a vereadora Janaína Bastos, o vereador Célio Aristão e o vereador Ricardo Prado. Nesse projeto, né, de decreto legislativo número 20/22, né, que consigna título de cidadão benemérito ao presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tivemos um pedido de vista, né? Peço, né, que seja feita a leitura pelo primeiro secretário, o vereador Fernando.
Requerimento número 72/2023. Autoria de Marco Antônio da Fonseca, requer vistas ao PDL número 20/2022, que consigna título de cidadão benemérito ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor presidente, como vereador dessa casa de lei, vem através de requerer vossa excelência vistas por duas sessões ao PDL 20/2022, que consigna título de cidadão benemérito ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, para que ocorra por parte de todos os vereadores o melhor estudo.
Ao requerimento, né, número 72, em discussão. Em discussão. Requerimento número 72, né, pedindo, né, vistas do projeto, em votação. Vereadora Aline.
Contrária.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Então, o requerimento, né, pedindo, né, vistas ao projeto foi aprovado. Só declarando, né, que a votação do projeto nessa noite, ele foi prejudicado, né? Exatamente. Obrigado pelo respaldo, Shirley. Vamos agora, né, para a votação do projeto de decreto legislativo número 23/2022 do vereador Murilo Bueno. Peço, né, ao vereador Fernando, primeiro secretário, que faça a leitura do mesmo.
Projeto de decreto legislativo número 23/2022, vereador Murilo Bueno, consignando título de cidadão benemérito ao senhor Roberto Toshio Ital.
Então vamos agora, né, para a discussão, né, do projeto de decreto legislativo número 23/22 do vereador Murilo Bueno.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Para justificar e pedir a aprovação dos pares. Roberto Toshio Ital, natural de Bitinga, nascido em setembro de 1960, filho de família tradicional japonesa, casado com artista plástica e artesã Zuleide de Oliveira Ital, desde 1986. Em 79, prestou serviço militar no Batalhão da Guarda Presencial em Brasília. É técnico em contabilidade, como empreendedor, se destacou no comércio do ramo alimentício, através da conhecida lanchonete Ital Lanches. Faz parte do quadro diretor do CBI, faz parte do Rotary Clube de Bitinga. Roberto é um entusiasta e apaixonado pelo esporte, iniciou sua trajetória em 1980, dando ênfase no voleibol, através da escolinha municipal, onde formou atletas até a fase adulta, através da Prefeitura de Bitinga. Pela excelência com que desempenhou sua função de professor, se mantém até hoje em plena atividade. Dentre tantos esportistas que iniciaram sua vida esportiva pelas mãos do Roberto, uma delas ganha destaque, é a Leia, atleta de Bitinga, aluno do Roberto, e que atingiu o ápice na vida de um atleta, que é chegar à seleção brasileira e disputar os Jogos Olímpicos. Ela é fruto da escolinha de vôlei de Bitinga, cria do Roberto. Roberto dedicou grande parte da sua vida para encaminhar jovens como a Leia ao esporte, dando-lhes aulas sobre fundamentos, princípios básicos do esporte, mas também moldando caráter, ensinando sobre disciplina e demais valores que o esporte é capaz de proporcionar. Roberto perdeu a conta de quantos eventos esportivos já participou com seus alunos, atletas, dentre jogos regionais e campeonatos intermunicipais. Atualmente, inclui outra modalidade no seu currículo, que é o beach tennis, onde passou a dar aulas e, em pouco tempo, possui grande quantidade de alunos, sendo idealizador do primeiro torneio dessa modalidade na nossa cidade, o qual foi sucesso de público. Fez inúmeros cursos e atualizações, sua presença é constante em eventos esportivos. Roberto contribuiu e contribui muito, até hoje, na formação de talentos dentro do esporte de Bitinga, formando não só atletas, mas cidadãos. Por essas e outras razões, o Sr. Roberto é merecedor dessa honraria, razão pela qual peço a aprovação de todos os colegas.
Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo número 23/22 do vereador Murilo Bueno foi aprovado. Vamos agora, né, para discussão, né, e votação do projeto de lei número 214/22. Peço, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do mesmo.
Projeto de lei ordinário número 214/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que altera a lei municipal número 4.174, de 4 de novembro de 2015, que estabeleceu os critérios para a concessão de denominação de próprio via e logradouro público.
Projeto de lei ordinária número 214/22, em discussão. Projeto de lei ordinária número 214/22, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 214/22 foi aprovado. Passamos agora, né, para a explicação pessoal. 5 minutos, né, para cada vereador ou vereadora falar sobre alguma atitude, né, ou algo que queira falar nessa noite. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da palavra, explicação pessoal? Não. Somente antes, né, de encerrarmos, né, a nossa sessão nessa noite, façamos, né, um convite a todos, né, a todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também presentes aqui no plenário, que teremos amanhã, né, a sessão solene, posse dos vereadores mirins. O local será auditório da escola CIEI, Rua João Fará, 833, Jardim Natália, a partir das 19 horas. Então, todos estão convidados. Nada mais havendo, né, a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras para a nossa próxima sessão no dia 7 de março de 2023, às 19 horas. Durante a semana estaremos passando dentro dos grupos, né, o local onde será a próxima sessão, para que todos possam, né, estar informados. Agradeço a todos. Uma boa noite, né, a todos aqueles que nos acompanharam presencialmente aqui no plenário, como também através da rede social e também dos nossos amigos, né, do Olho na Cidade, que estiveram presentes conosco nessa noite. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Murilo. Boa noite, Cana.